levante sua mão. Grande maioria, que bom. Estamos preparando algo muito especial para cada um, para cada família. Como a Lana disse aqui, nós estamos nesse tema Por que me envolver? E realmente tem feito muito sentido, sabe? Particularmente para a minha vida, para a minha família, isso tem testificado, sabe? Dentro do que até os apóstolos falam muito aqui, nós somos e precisamos ser mesmo uma igreja para fora da igreja. E para isso acontecer, nós precisamos de uma igreja que se envolve. E o porquê me envolver pode parecer simples, mas não é raso. É profundo quando você começa a entender essa importância do se envolver. E hoje, de forma bem objetiva, eu queria trazer uma palavra aqui pro seu coração. E algo que Jesus tem compartilhado comigo nesses últimos dias. E hoje eu queria compartilhar o texto de Romanos 1:11. Romanos 1:11 diz assim: anseio em vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto aos ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês, que estão em Roma. Versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Repita comigo. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Versículo 17, concluindo, fala: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aí, daqui a pouco a gente volta. Eu não sei quantos estiveram aqui na semana, acho que semana retrasada, eu compartilhei aqui acerca também do porquê me envolver. E esse versículo 16 fala muito forte do poder do evangelho. Eu posso falar isso, eu tenho certeza que você também, você já ouviu falar sobre várias mensagens. Existem vários tipos de mensagens. Mas hoje eu posso afirmar para vocês, não existe nenhuma mensagem que se equipare ao evangelho. Não existe. Eu quero te falar que se você está aqui hoje, nessa manhã, você está no lugar certo, na hora certa. Abra o seu coração para o evangelho. Eu posso falar com muita precisão. O evangelho, ele muda pessoas, porque é interessante que, às vezes, as pessoas elas têm um conceito e um entendimento de que o fato de você vir para a igreja é para você mudar os seus comportamentos. Várias pessoas elas acham isso: eu vou para a igreja para mudar o meu comportamento. Mas eu quero te falar que é muito mais profundo que isso. Às vezes as pessoas elas acham que elas chegam à igreja e elas começam a olhar: esses aqui são os comportamentos que agora eu tenho que ter. Não, eu quero te falar que o evangelho é muito mais profundo que isso. O evangelho não é sobre uma troca de comportamento. O evangelho é sobre uma troca de coração. E aí, quando nós entendemos a profundidade dessa mensagem, isso é completamente, eu posso te falar, te envolve de uma forma que alcança todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. O evangelho, ele é resposta para tudo. O evangelho, ele é resposta para os seus relacionamentos dentro da sua casa. O evangelho, ele é resposta para a sua vida financeira. O evangelho é resposta para a sua saúde física, mental e espiritual. Eu nunca vi uma mensagem que consiga alcançar como o evangelho alcança. Amém? Então, eu quero te falar, abre o seu coração para o evangelho. Essa mensagem, esse poder, o poder dessa mensagem transformou a minha vida. Não os meus comportamentos, muito mais do que isso. Consegue transformar, dia após dia, o meu coração. E aí, na semana retrasada, não sei, a última vez que eu compartilhei sobre o porquê me envolver. Porque é o seguinte, quando algo te transforma, quando algo mexe com você, você não consegue guardar. Você não consegue reter. E aí eu lembro quando eu entrei no Ágape em 2009. Quando eu entrei nessa igreja em 2009, já se fazem alguns anos. Eu lembro que se tinha células, e tinha célula de oração. E quando eu tive a oportunidade de participar dessa célula de oração, que é uma célula de 7 semanas, onde você tem a oportunidade de colocar um pedido de oração ali, onde você e a pessoa que lidera a célula ficam por esse período orando por essa oração, por essa necessidade. E aí, dentro desse tema do porquê me envolver, eu parei, eu tive uma reflexão e eu falei, cara, eu tenho pregado no Calóvel, eu prego às vezes na igreja, mas qual foi a última vez que eu tive a oportunidade de pregar o evangelho? Eu falei aqui, até lancei um desafio, quantas pessoas aqui tiveram uma pessoa que você mandou mensagem convidando para fazer uma célula? Levante a mão, quem convidou pessoas? Tem algumas mãos levantadas. E eu contei do rapaz que eu comecei a fazer uma célula de oração, e na primeira semana ele colocou para mim que o pedido dele era sobre a vida profissional dele. E nós continuamos a fazer a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Dentre essas semanas, essas células, ele fez a oração, entregando a vida dele para Jesus. Ele é um cara extremamente fechado, mas ele se abriu para o evangelho. E a cada encontro nosso, ele tem dado testemunho daquilo que Jesus tem feito na vida dele. E ele tem entendido que não é sobre mudar simplesmente o comportamento, mas é sobre uma mudança de coração. E ele começou a falar, Arthur, eu tô começando a sentir coisas que eu não sentia. Eu estou começando a ver algumas coisas de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu falei, esse é o poder do evangelho. E eu falo com ele fala, Arthur, tem sido muito bom, cara, participar com você, muito obrigado. Eu falo, cara, eu também quero te agradecer, porque isso também tem feito muito bem pro Arthur. Sabe, você se envolver com uma pessoa. E para você fazer uma célula, você tem que preparar a célula, você tem que estudar um pouquinho, você tem que... Tem todo um preparo. Mas como é bom quando nós nos envolvemos com aquilo que Jesus está fazendo? Como é bom quando nós damos oportunidade para participar daquilo que Ele tem feito? E aí já tinham passado algumas semanas e Ele me procurou, Ele me mandou uma mensagem falando, Arthur, lembra que nós colocamos como pedido, eu te passei a minha vida profissional, estava vivendo uma situação não muito boa, mas eu quero te falar, cara, que eu fui contratado por uma das melhores empresas de Belo Horizonte, isso só pode ser Deus, cara. Eu falei, é isso. E ele ficou extremamente impactado, não só com a mensagem, mas com o poder da mensagem. E eu queria te falar que essa é uma identidade dessa igreja, sabe? Essa é uma identidade dessa igreja. Nós não podemos deixar isso se perder. Não podemos. Nós não podemos deixar essa mensagem, porque eu quero te falar, eu até falei isso aqui já algumas vezes, nós não fomos chamados simplesmente para reunirmos aqui, cantar junto, adorar e sair daqui e não refletir isso do lado de fora. Eu tenho a convicção, o apóstolo fala muito isso, existe uma veia evangelística no Ágape. Existe essa veia, sabe? E olhando daqui, por conhecer a maioria das pessoas, eu posso falar, cara, você já tem tudo que você precisa para compartilhar o evangelho. Você já tem tudo, já tem todas as ferramentas que você precisa hoje. E com propriedade eu posso falar aqui, nunca esteve tão fácil compartilhar o evangelho. Em que sentido que você quer dizer isso? Eu já fiz outras células desde 2009 para cá. Como eu tenho visto pessoas sedentas por algo de verdade. A internet, quem acompanha o crescimento da internet? Sim ou não? A internet cresceu. Eu lembro que quando eu era mais novo, era discada. Tinha que esperar sábado, 2 horas da tarde, para entrar na internet. Hoje a internet está todo mundo aqui, todo mundo está conectado, eu tenho certeza. Isso é bom, sim ou não? Sim. Né? Mas uma coisa que a internet começou a oferecer para muita gente. Promessas de muitas coisas, mas quando você entra naquilo, você vê que é extremamente raso. Não só a internet, eu estou dando como exemplo. Vários outros lugares apresentam isso. Uma mensagem, uma proposta que você acha que é profundo, mas quando você entra, você se frustra. Isso acaba alcançando todas as áreas que eu falei aqui anteriormente. Então, existem várias pessoas, várias famílias, que elas estão querendo algo que, de fato, apresente solução para elas. E sabe o que, que apresenta a solução para a vida de qualquer pessoa? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós não pregamos uma religião por si só. Nós pregamos Cristo Jesus e o poder da palavra. Então, eu quero te falar. Faça uma reflexão do seu 2024. Eu pelo menos, parei para pensar a respeito. Eu falei, cara, eu já tenho tudo que eu preciso. E essa experiência que eu tive com esse rapaz, cara, eu falei, eu preciso replicar isso pelo menos umas 12 vezes em 2025. Porque eu sei que tem pessoas precisando ouvir essa mensagem. Tem várias pessoas precisando ouvir essa mensagem. Uma mensagem completa. Uma mensagem que carrega poder. E eu quero te desafiar mesmo, como Ágape, como igreja. Nós precisamos avançar nesse sentido. Eu já visitei outras igrejas, eu conheço pessoas de outras igrejas, e eu posso falar, a maturidade que nós temos aqui como grupo é raro de você encontrar. Não sei se você já teve essa oportunidade. Você não encontra em qualquer lugar. Mas nós precisamos fazer algo com aquilo que nós temos. Nós precisamos pegar aquilo que nós temos e nós precisamos fazer algo a partir daí. Então, eu queria mesmo te incentivar. Compartilhe o evangelho. Até dando já um spoiler, a gente vai ter, em 2025, um material que o apóstolo está terminando, que vai te auxiliar, um material que vai te auxiliar a fazer essas células. Então, você já coloque isso no seu coração, porque nós vamos entregar esse material. O apóstolo ele vai dar uma aula geral, explicando cada semana. Então, cada um aqui vai ter mais do que precisa para compartilhar essa palavra. E nós iremos ter testemunhos, domingo após domingo. Isso. Domingo após domingo. Nós vamos ter testemunhos. Não vai ter como. Vai ter testemunho, um atrás do outro. Ah, você não sabe o que aconteceu. Cara, quando ele me ligou e falou, Arthur, na primeira semana a gente estava orando pela minha vida profissional, eu fui contratado, você está entendendo? Eu fui contratado por uma das melhores empresas de Belo Horizonte, cara. E ele estava focado só em uma vaga. Eu falei, não se atém a essa vaga. Ele falou, você lembra que você falou que o Espírito Santo compartilhou com você para não ficar só nessa vaga, mas que ele iria fazer? Cara, como que isso mexe? Esses dias eu estava ouvindo também o testemunho da pastora Maísa. A pastora Maísa está aqui? Ela está ali embaixo? Ocupada lá com o almoço. Mas eu ouvi o testemunho dela. Quem ouviu o testemunho da pastora Maísa? A maioria. Do rapaz que teve aquela situação e ela foi ali e participou. Aí eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou comigo assim, nossa, eu queria ter uns testemunhos assim, viver um... Falei assim, para viver esse tipo de situação, você só tem que fazer uma coisa. Para viver situações igual a pastora Maísa compartilhou aqui, você tem que fazer uma coisa. Você tem que se colocar disponível. Faça esse teste. Dê espaço para o Espírito Santo. E se importar. Querer se envolver. Coloque, fala assim, Espírito Santo, eu estou disponível para pregar o evangelho para uma pessoa. Eu te garanto que o Espírito Santo vai te mostrar não só uma pessoa, mas várias pessoas. Prepara um ambiente. Eu já vi pessoas falando que elas queriam fazer uma célula, mas não ia ninguém. Se não tem ninguém, faz o teste. Monta a célula. Monta o cenário da célula. Fala, aqui eu vou pregar o evangelho para pessoas. Já monta, deixa tudo pronto. Coloca lá, hoje, no primeiro dia, pode não ter ninguém, mas eu te garanto, prepare um ambiente que Deus irá fazer. Prepare um ambiente que Ele vai fazer. A nossa parte é simplesmente se colocar disponível. Eu estou disponível, Jesus. Jesus, eu estou aqui, cara. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que começar a ter os meus testemunhos. Quem gosta de ouvir testemunho? É bom, né? Eu, particularmente... Eu gosto muito de, quando eu ouço testemunhos assim, isso te incentiva, né, cara? Mas eu quero te falar, 2025 é um ano para cada um aqui ter os seus próprios testemunhos. Vai ser um contando um testemunho em cima do outro. Nós vamos ter que colocar um espaço aqui para testemunhos, porque vão ter muitos testemunhos. E aí eu acredito, chegou a nossa hora, sabe, como igreja. Chegou a hora do tudo ou nada. Porque não faz sentido termos uma reunião toda semana se isso não reflete do lado de fora. Não faz sentido a gente estar aqui se isso não reflete nas pessoas que de fato precisam. E uma coisa que eu já penso a respeito disso há algum tempo, e é verdade, tudo que você se envolve cresce. Você já parou para pensar nesse sentido? Tudo que você se envolve, isso cresce. Que você de fato se envolve. Quando você se envolve com a sua empresa, ela cresce ou não cresce? Fala assim, eu não tenho hora para chegar, eu não tenho hora para sair. Eu vou entregar tudo que eu tenho, eu te garanto. Sua empresa vai fluir. Se você for para uma academia e falar assim, mas eu não vou roubar não, vou treinar. 6 vezes por semana, um só folgando e treinando certo. Você cresce ou não cresce? Tudo que nós nos envolvemos, nós damos espaço e oportunidade para que aquilo tenha um crescimento. Isso serve para qualquer área da sua vida. Para qualquer área. Se você quer ver qualquer área da sua vida, se você está precisando que o seu casamento, o seu relacionamento, ele mude de cenário, é só você se envolver com o seu parceiro, com a sua esposa. Em qualquer área, tudo aquilo que você coloca como prioridade, que você se envolve, isso vai crescer. E eu quero te falar, se você quer que em 2025, que nos próximos dias, você cresça, você tenha um crescimento na sua vida espiritual, se envolva. Se envolva. Se você quer crescer, você fala, de fato, se você tem esse desejo, porque nem todo mundo tem, mas se você tem esse desejo, eu quero ano que vem viver uma estação nova com Jesus, eu quero te falar, se envolva com Ele. Se envolva. Porque se você quiser ser apenas um espectador, tudo bem. Mas se você fala assim, eu quero crescer, eu quero ter meus testemunhos, eu quero participar daquilo que Jesus está fazendo, eu quero ver as coisas acontecerem de fato. Eu, particularmente, sempre fui assim. Eu nunca me contentei muito em qualquer coisa, de ouvir falar. Não, eu quero ver acontecer. Se está disponível, eu quero participar. Então, se você tem esse desejo dentro de você, de falar assim, cara, eu quero viver algo novo com Jesus, comece a se envolver com Ele. Comece a priorizar o seu relacionamento com Ele. E às vezes algumas pessoas falam, Arthur, mas se envolver com Jesus não significa necessariamente se envolver com as coisas da igreja. Eu posso crescer tendo meu relacionamento com Ele. Ok, eu concordo, até porque se eu pudesse pregar, eu ia pregar sempre Mateus 6:6, vai para o teu quarto, fecha tua porta. É uma das coisas que eu mais gosto, vai para o teu quarto, fecha tua porta. Mas é muito interessante isso. É impossível você ir para o teu quarto, ter a revelação de quem Cristo é, entender a mensagem do Evangelho e você não sair correndo de lá. Tem um texto que eu queria ler com vocês. João 4. Nós cantamos isso hoje. João 4:26. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, o encontro que ele tem com a mulher samaritana. Naquele momento, e Jesus disse para ela no versículo 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, isso que nós cantamos aqui hoje. Ele se revelou a ela teve um encontro no secreto, somente ele e ela. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou. Aí Jesus disse, ninguém perguntou o que quer saber ou por que ele está conversando com ela. Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí já lá no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos. Não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esse encontro de Jesus com essa mulher, que nós cantamos aqui hoje no louvor, diz muito. Porque quando nós falamos, se você quer crescer a sua vida com Deus, se você quer crescer a sua vida espiritual, se envolva, que é o que nós estamos pregando aqui há mais de um mês. Por que me envolver? Então, se você quer ter esse crescimento, se envolva. E aí você pode falar, mas esse se envolver não significa se envolver com ele? A boa parte? Sim. Tudo começa ali, na boa parte. Mas, assim como essa mulher, uma vez que ela esteve com ele, que ela olhou nos olhos dele, e que ela teve a revelação de quem ele era, ela saiu para contar. Ela não podia, ela não aguentava reter. Aquilo que ela foi fazer, que era o mais importante, que era buscar, a Bíblia fala que ela largou a necessidade dela, que era o cântaro, ela deixa para trás, porque ela precisa compartilhar acerca dele. O secreto nos envia para o campo, e o campo ele é sustentado pelo secreto. Mas o secreto, quando você se encontra com ele, quando você se encontra com o poder da mensagem, você quer compartilhar com as pessoas. Sim ou não? Então tudo começa nisso. Tudo começa nesse investir tempo, se envolver com quem ele é, com a presença dele. Cara, quando nós conhecemos a Jesus, eu volto a dizer, não é quando você conhece uma lista de regras, nem quando você conhece uma religião, não é isso. Mas quando você conhece a pessoa de Jesus, quando você conhece ele, não tem como você não se apaixonar por ele. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de viver uma vida em Deus, porque elas ainda não o conheceram. Quando você conhece a Cristo, você se apaixona por ele. E quanto mais você se aproxima dele, mais apaixonado você fica. Não tem jeito. É uma rota que ela sempre acaba se repetindo. Eu tenho certeza que cada um aqui, já tem tudo que precisa para compartilhar essa mensagem. Amém? Se envolva com Jesus e se envolva com a causa. Cara, quando você se relaciona com Jesus, porque isso é interessante, né? Existem alguns relacionamentos assistencialistas, né? Tem algumas pessoas que elas têm a impressão que Jesus ele é SAMU, né? Acho que Jesus é SAMU. Quando o bicho pega, aí você vai para o quarto, vai para a igreja, vai para mil lugares, e eu quero Jesus, né? Acho que Jesus é um 90, um 92, mas Jesus não é isso. Tem pessoas que elas querem estar com Jesus de acordo com as necessidades dela. E aí, uma vez que elas têm as necessidades ali basicamente supridas, o relacionamento ali se sustentou. Mas eu quero muito te dizer isso aqui. Quando você se envolve com ele, não é um relacionamento assistencialista, mas um relacionamento onde você quer, de fato, conhecer o coração dele. Mais cedo ou mais tarde, você vai se envolver. Você vai se envolver com pessoas. Você vai se envolver com pessoas. Eu até falei aqui, mexer com pessoas não é algo fácil nem simples. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus, ele ama pessoas. Deus, ele ama as pessoas. Logo, ele espera de cada um aqui que você se envolva com as pessoas. Se envolva com as pessoas. Se você tiver a oportunidade de compartilhar, como o testemunho da pastora Maísa, que é incrível, que ela teve a oportunidade de chegar ali numa pessoa que ela nem conhecia. Que sensibilidade. Se você tiver essa experiência, cara, invista nisso também. Mas eu sinto muito também aqui de compartilhar que nós temos relacionamentos que já estão próximos de pessoas próximas, que no fundo elas só estão assim doidas para você abrir a boca e compartilhar o evangelho. E eu te falo, se cada um aqui, olha para o lado, olha para como está a igreja hoje, olha aí, olha para trás, pode olhar. Se cada um aqui compartilhar o evangelho com uma, duas pessoas, não cabe aqui. Você concorda?
Sim.
Eu acredito que 2025 é um ano de, como igreja, nós avançarmos.
Isso.
Não é simplesmente para encher a igreja, não é sobre isso. Mas é de ver pessoas tendo a vida delas transformadas por uma mensagem que é sustentável e profunda. Sustentável e profunda. Essa é a mensagem do evangelho, que carrega um poder que nenhuma outra mensagem não chega nem perto. Eu quero te falar, comece a orar sobre isso, sabe? Comece a orar sobre isso. Fala, Jesus, e aí? Deixa o Espírito Santo te convencer. Porque uma coisa que eu tenho muita convicção é que aqui de cima nós conseguimos passar uma visão. Mas quem consegue colocar algo de fato, uma revelação de fato no seu coração, é somente o Espírito Santo. Começa, dê espaço, fala assim, Espírito Santo, e aí? Com quem que eu vou compartilhar o evangelho? Com quem que eu vou, convidar para fazer uma célula de 7 semanas? E vem 7 semanas o Senhor fazer tantas coisas. Eu não posso guardar tudo, não posso reter. Eu não posso reter. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, Arthur, eu até... assim, coisa com igreja e tudo mais, não tem mesmo. Mas me envolver com igreja não quero, não. Mexer com igreja é difícil demais. Já me frustrei muito com a igreja. Mexer com o povo da igreja é difícil demais. Falei assim, mas é engraçado, porque seu chefe te xinga, te manda embora, você arruma outra empresa. Seu time cai para a segunda divisão, você continua torcendo para o time. Inclusive, tem gente que tem que ficar esperto hoje. Né? Tem uns que tem que ficar esperto hoje. Tem. Ficar esperto. Aí o time cai para a Série B, continua torcendo para o time. Aí tem uma frustração nos relacionamentos, arruma outro relacionamento. Tem problema com empresa, arruma outra empresa. Mas às vezes com igreja, não. A pessoa falou isso comigo, não mexo mais com igreja. Fala, mas é incoerente. Tudo que você tem experiência ruim, você arruma outra. Mas se você teve uma experiência ruim com a igreja, você não pode mais se envolver com a igreja. Mas dê espaço para o Espírito Santo falar com você. Dê espaço para Ele falar com você. Porque Ele que convence. Só uma coisa que eu queria falar para finalizar, já gostaria até de convidar o pessoal do louvor. Uma coisa eu posso garantir para você. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quando nós começamos a compartilhar acerca de Cristo, e você vê, pessoas que estavam em contexto assim, porque tem gente que já gastou tudo que tinha, o que não tinha, buscando uma solução para coisas que ela não encontra. E quando se apresenta Cristo para essas pessoas, e elas falam, cara, isso mudou a minha vida. Mudou os meus dias. Você não vai conseguir mais parar. É um caminho sem volta. Você fala, eu quero replicar. Quero replicar. Quero para outro, quero para outro, quero para outro. Não vou parar mais. O secreto nos envia para o campo. Mas nós não podemos esquecer que quando nós estamos no campo, o que nos sustenta no campo é o secreto. E nós terminamos no secreto. Sempre sabendo quem nós somos. Então, acredito que essa manhã, esse domingo, é um dia para nós sermos, mais uma vez, incentivados, e não só incentivados, mas ativados a respeito da pregação do evangelho. Puro e simples, que transforma. E o bom é que você só precisa compartilhar. Quem faz tudo é o Espírito Santo. O poder vem através da palavra. Você não é você que tem o... Não. Exatamente. Então, eu queria, nesse momento, te convidar. Vamos orar por isso, sabe? Eu creio e eu quero ver, em 2025, um testemunho atrás do outro. Estou fazendo essa célula de oração, você não tem ideia do que está acontecendo. E as pessoas falando, é isso. Eu não quero ficar só nas 7 semanas, eu quero viver isso semana após semana, dia após dia. Amém? Você crê nisso?
Amém.
Queria te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Obrigado, Jesus. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu queria te convidar nesse momento, feche os teus olhos. Não se distrai nesse momento com nada, nem com ninguém nesse momento. Permaneça com os teus olhos fechados. Obrigado, Jesus. Eu queria que você pensasse, fizesse uma retrospectiva sobre seu 2024. Pensa a respeito do seu ano. Pensa a respeito do seu secreto. Pensa a respeito de você no campo. E deixa o Espírito Santo te ministrar nessa manhã. Ah, mas é que eu tenho vergonha, eu quero te falar. Coloque tudo que você está sentindo diante do Espírito Santo. Se prepare para um tempo novo, se você quiser. Se você quer não somente ouvir testemunhos, mas ter os seus próprios testemunhos. O Espírito Santo está aqui hoje, é só você se colocar disponível. E como um ato de fé, você que quer viver isso em 2025, agora levante o seu braço aí, levante a sua mão onde você está. Se manifeste, fala assim: eu quero viver isso, eu quero compartilhar o evangelho com as pessoas. Levante os seus braços onde você está, fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero viver isso. Eu não me contento com ser uma pessoa que vai na igreja e vive uma semana como se o Senhor só ficasse na igreja. Espírito Santo, nós estamos aqui com os nossos braços erguidos, como um ato de fé, se colocando à disposição daquilo que o Senhor está para fazer. Nós declaramos como Igreja Ágape, neste dia, neste último mês de 2024, que no ano de 2025 nós não iremos ficar parados, mas nós iremos compartilhar o Evangelho de poder. No ano de 2025 nós não iremos ficar assistindo o culto somente, mas nós iremos compartilhar o Evangelho que muda a vida de pessoas. Nós estamos com os nossos braços erguidos nesta manhã, demonstrando: Jesus, nós temos um coração. Nós declaramos que ano que vem nós iremos compartilhar essa mensagem. Obrigado, Jesus. Obrigado por um dia a sua mensagem, o seu evangelho, o teu amor ter chegado até a minha casa. Você é diferente de tudo, Jesus. Você é diferente de tudo. Nesse tempo, faça a sua oração, seja sincero com Ele. Obrigado, Jesus. Enquanto nós cantamos mais uma canção, deixa o Espírito Santo ministrar você. Não se distraia, não disperse, Ele quer falar com você. Ele está falando com pessoas aqui, e às vezes são palavras que você ainda não ouviu dEle. Mas como igreja, nós declaramos que em 2025 nós iremos compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus.